Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two.
Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Hoje a programação toda de faixas russas e o conteúdo avulso feito pelo Guilherme. Não faço ideia do que seja. Guilherme, conte pra nós o que é que você trouxe.
Então, não dá pra colocar um rótulo porque nunca trouxemos, acredito eu, um conteúdo como o que estou trazendo hoje e não podemos garantir que vamos trazer algo parecido no futuro.
Não.
Eu tô fazendo a respeito de uma notícia que eu li, mas não é uma notícia do mundo bárbaro, não é nada
notícia
bizarro.
Convencional.
É uma matéria sobre um relato extremamente interessante de um rapaz, hoje é um senhor, mas que na época, na década de 70, eu acredito que deva ter, não fala até quando, mas acredito que tenha ido até o final da União Soviética. Esse senhor, ele gerenciou duas lojas de disco no Azerbaijão. Então, o título da matéria, na minha tradução livre aqui, com um pequeno trocadilho, eu toquei a loja de discos do Azerbaijão Soviético.
Interessante.
Matéria que foi encontrada na factmag.com, que é de 19 de março, que foi datado. Eu descobri a matéria tipo um mês depois e agora sabe-se lá quando vocês estão ouvindo aqui no programa.
Você vai picotar isso em três partes.
É, né? Claro.
Beleza, vamos para a primeira parte.
Então, contando um pouco a história dele, o senhor chama-se Alek Perov, que ele abriu sua loja de discos em Baku, no Azerbaijão, depois que a União Soviética começou a relaxar a atitude em relação à cultura ocidental. Quando ele era criança, ele conseguia ouvir Beatles, Rolling Stones, Elvis, através do rádio e de mercado negro de disco e fita. Na época, o Irã ainda não estava sobre o regime islâmico dos ayatolás, era do Shá ainda. Então, no Azerbaijão, se conseguia pegar as rádios, a música ocidental que se ouvia na rádio no Irã. Paralelo a isso, ele aprendeu a tocar piano e chegou a construir a própria guitarra elétrica. Ele pegou um pedaço de madeira, fez o corpo, pregou um braço de violão e improvisou captador de telefone, a partir de telefone.
Isso, a loja começou tal década de 70.
70.
Ok.
Isso, acredito, ainda década de 60, porque aí, ele volta do serviço militar em 74, ele tinha ido para Moscou na época, e o governo designou ele para trabalhar numa loja de artigos esportivos. O diretor da loja viu que ele tinha histórico como músico, inclusive tocou na banda militar em Moscou, e perguntou se não queria administrar uma loja de discos que estava sendo aberta. Ele prontamente topou, a loja cresceu e essa loja que ele administrava estava vinculada ao Ministério do Comércio. Ele foi então designado para uma loja especial administrada pelo Ministério da Cultura. Também topou, a loja foi inaugurada em 79. Ele descreve que a loja era pequena e era dividida em quatro partes. Tinha um departamento de música nacional e música folk, um que chama Via, que é uma pop e rock soviético, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, música clássica e todo o resto, incluindo música infantil. Era como se tivesse quatro balcões, cada um tinha uma vendedora, o pessoal podia chegar lá na loja, pedir para ouvir um disco, pegava lá da prateleira, colocava para tocar, se a pessoa gostasse, levava e comprava. E na época também tinha uma coisa, depois falar mais a respeito, que era a única gravadora que existia na União Soviética, chamava Melodia, que também era administrado pelo Ministério da Cultura e pelo qual a loja dele estava vinculada. E ela só tinha 16 lojas em toda a União Soviética. Eram nas capitais das repúblicas. Então era uma em Tallinn, da Estônia, uma em Tbilisi, na Geórgia, e a loja dele em Baku. Aí, a princípio, quando eu vi menção ao Irã, pensando em Igor Calçado, pensei em trazer uma música do quiosque.
Caberia.
Não, caberia uma música do Irã. Do quiosque, não, porque ficaria uma coisa fora da cronologia. Né? Então, mas aí me chamou a atenção essa história do VIA, que é a abreviação para Vocalno Instrumentalni Ensemble, conjunto vocal e instrumental. Em outras palavras, banda. Um termo que era utilizado na União Soviética para descrever bandas pop e rock que eram formalmente reconhecidas pelo governo entre a década de 60 e 80. Na época da União Soviética, o termo era simplesmente para descrever banda, mas hoje ela é usada para descrever esses grupos desse período. Então, para abrir, né,
vamos
um
lá.
Exemplo.
Vamos ouvir então uma banda russa que você trouxe, encaixou perfeitamente com a notícia. Tsvechi Choto Yest Vitebe Takoi.
Нет у сердца места.
Você ouviu um bloco inteiro de bandas russas, fechando o bloco Coral e Shoot com a faixa Molotov. Antes disso você ouviu esse disco do Coral e Shoot do ano 2000. Antes disso você ouviu a banda Bravo, a faixa se chama Dobry Vecher Moskva. É isso que você sabe o que significa, né?
Sim. Olá?
Não.
Não?
Boa noite.
Boa noite. Boa
Dobry
noite. Vecher?
Dobry Vecher.
É porque tem o... algo, não sei se é igual ou se é bem próximo, que tem o Los Colorados, que é a banda da Ucrânia, que ela ficou famosa por fazer covers em ritmo de polka. E tem uns vídeos deles na televisão ucraniana que eles começam com Dobra Vecha.
É boa noite. E na faixa que a gente ouviu no primeiro bloco, Posledni Gerói, do Kino, ele fala Doble Ultra, que se não me engano é Bom Dia. Enfim, essa banda Bravo de 95 pode ter um problema aqui na minha cronologia, porque esse disco de 95 é uma coletânea. Então eu não sei se essa. Ele foi lançado em 95, mas eu não sei se a faixa é. Provavelmente não é. Ela é de alguma data antes disso. Enfim, não deu pra consertar. E abrindo o bloco, a gente ouviu Tzveti, Chototo Yest, Vitebe Takoi, todas as bandas russas. E vamos para o intervalo, que esse bloco tá muito longo já. A gente volta já já. Where we used to raise a glass or two.